Rui Norman, o Níger revogou uma lei que tinha entrado em vigor em 2015 e que permitia reduzir, por assim dizer, a passagem de migrantes internacionais que usavam o Níger e aquela zona, portanto, como uma rota, não é, para a Europa. O que é que isto pode significar?
Antes de mais, portanto, é ver essa lei de 26 de maio de 2015 que tinha sido, digamos, aprovada pelo presidente da época, o Mamadou Issoufou, ao fim e ao cabo criminalizava de uma forma severa a proporção do próprio crime, 30 anos de prisão, por exemplo, e multas até 45 mil euros, todo o tráfico de migrantes no Níger. Isto não quer dizer que o Níger deixou de ser uma rota, muito pelo contrário, o Níger sempre foi uma plataforma, mas dificultou de uma forma tremenda a passagem de migrantes no Níger. Quando a junta militar decide, e o presidente da transição, Tchiani, decide revogar esta lei, isto aconteceu a 25 de novembro, o que é que acontece? Descriminaliza o ato ilícito de tráfico de migrantes. E nas consequências práticas, abre completamente as portas do Niger a uma passadeira de migrantes em direção para a Argélia e em direção para a Líbia. E tudo isto, o que é que acarreta? Acarreta uma nova dinamismo de vários grupos armados que se dedicavam ao tráfico de migrantes, como também ao tráfico de armas e ao tráfico de droga. Há as máfias locais que exploravam principalmente o tráfico de migrantes, onde até poderíamos considerar a capital de todos estes tráficos, estava concentrado no coração do Niger, na cidade de Agadez, que assim que foi aprovada a lei de revogação da lei que criminalizava o tráfico de migrantes, de 2015, a cidade entrou em festa, porque a indústria da imigração era o que dinamiza toda a atividade, a maior parte da atividade em Agadez. Agora temos que analisar os motivos que levaram à revogação da lei de 2015. Aqui entramos numa questão de guerra híbrida. O Niger e a junta militar que está em torno do CNSP, o Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, entrou numa guerra com a União Europeia e particularmente com a França. E nesta guerra estamos a falar do tipo de guerra híbrida. Há aqui uma inspiração clara da ação, digamos, de guerra híbrida também, da pressão que Marrocos exerceu em Espanha em 2021, com a abertura informal, mas uma abertura de facto das fronteiras a todos os migrantes que quisessem passar para Ceuta, o que criou uma crise consequente em Espanha. E o Níger, neste caso, está exatamente a fazer a mesma coisa. Para quê? Para forçar a Europa a negociar. E se a Europa vai negociar, consequentemente, vai reconhecer a junta militar e vai reconhecer o CNSP, o Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, que é a junta militar. E aqui está em mira também a própria França, que a França é que foi considerado o inimigo da junta porque permaneceu firme no não reconhecimento das autoridades resultantes do golpe de Estado de 26 de julho ainda deste ano. Isto está a desenvolver toda a indústria da imigração clandestina, está a beneficiar de uma forma importante os grupos armados que sempre se dedicaram a estas práticas, e aqui há outra estratégia da junta militar, que é os grupos armados de oposição à junta, sendo beneficiados com esta indústria da imigração, obviamente que eles estarão mais abertos a dialogar com Niamey. E aqui está a segunda parte da estratégia de Tsiani e, evidentemente, do CNSP.
Raul, ao mesmo tempo que a junta militar revogava este decreto, não é, sobre relativamente ao contrabando de seres humanos, usando a rota do Níger, os líderes militares nigerinos também revogavam, por assim dizer, acordos que têm sobre segurança e defesa com a União Europeia. E se estes, como diz o Rui, portanto, é uma forma de pressão também para obrigar os europeus a negociar e, de alguma forma, a reconhecer a junta militar no Níger, o que é que isto pode... Qual é o impacto que isto também pode ter para um país que luta contra insurgências jihadistas há tantos anos? E para a Europa?
Bom, o Rui definiu muito bem, explicou muito bem o que está em jogo. Para responder à tua pergunta diretamente, resta dizer que estas máfias têm sempre um pé no poder instituído. E, portanto, que consequências é que isto pode ter? Isto é a tal guerra híbrida que está a acontecer com a União Europeia. A juntar a isto há também o fim dos acordos de cooperação militar que o Níger tinha com a União Europeia. Há, ao mesmo tempo, uma aproximação à Rússia, porque o ministro da Defesa, ou pelo menos enviados do Ministério da Defesa de Moscou, estiveram reunidos a semana passada, praticamente à mesma altura que estão a revogar este acordo militar, técnico-militar com a União Europeia, estão a assinar acordos de cooperação militar com a Rússia, e portanto, começa-se também aqui a criar a ideia, esta é uma ideia que a Rússia e estes governos golpistas na África Ocidental têm começado a vender à população e à internacional, que é a Força Barkhane foi substituída pelos Wagner. E, portanto, a Força Barkhane, a presença das Nações Unidas, a presença ocidental, é uma presença que coloca balizas à atuação dos militares e à atuação dos políticos. E, portanto, sem a presença destas instituições, isto tem aqui uma baliza muito mais larga de atuação. Isso viu-se agora há relativamente pouco tempo na ação da SAMA em Kidal, em que são as forças Wagner que vão à frente a abrir caminho, o que significa que se tiverem que destruir, destroem e depois não têm que apresentar contas a ninguém, porque têm a carta branca das próprias forças armadas locais. Em resumo, este é um momento, ou são medidas que estão a consolidar esta junta militar no poder e a darem-lhe, obviamente, mãos largas para a sua atuação, quer seja neste negócio da imigração de seres humanos, quer seja nos negócios dos tráficos variados, armas, droga, aspirinas também, tabaco, etc., por aí fora. E, portanto, vai haver consequências. E na União Europeia terão que ser tomadas medidas para estancar esta nova via aberta.
Queria dar um complemento ao que está a dizer o Raul, que neste momento, apesar da lei ter sido revogada a 25 de novembro, a Europa ainda não sentiu as consequências disso. Não houve um fluxo de migrantes clandestinos anormal para a Europa, para os níveis e para os índices que se podem considerar normais ao longo do ano. E porquê é que isto ainda não aconteceu? Porque os traficantes de migrantes, os passadores, toda esta, digamos, estes atores que, onde estão vários grupos armados terroristas, máfias, estão todos implicados, senhores de guerra também, que depois, digamos, dão a continuidade do trabalho no Niger, na Líbia e, em alguns casos, traficantes também na Argélia e na Tunísia. Mas porque é que ainda não teve um efeito quase imediato em termos visíveis, numéricos, na Europa? Por um motivo muito simples, porque o Niger ainda está alvo de sanções no quadro da CDAO e há um encerramento das fronteiras com os restantes países da CDAO, ou seja, o Benin, o Niger, e aí não se tem sentido ainda o fluxo. Porquê? Porque os migrantes não podem passar pelo norte do Mali, dada a situação de segurança e o estado de conflito, não podem passar pelo norte do Burkina exatamente pelas mesmas razões, e as outras fronteiras estão fechadas. Há outro fenómeno que vai acontecer, que vai aumentar de uma forma importante o número de migrantes clandestinos, é que aqui a concorrência fica aberta. O Niger já era uma plataforma de trânsito de migrantes para a Argélia e, muito particularmente, para a Líbia. Mas neste momento vai quase liberalizar o tráfico de migrantes, ou seja, o preço por cada imigrante, para a passagem de cada imigrante, vai baixar significativamente, o que vai facilitar mais ainda o migrante a passar pelo Niger e, obviamente, multiplicar o número destes migrantes. A Europa ainda não sentiu, apesar da Comissária Europeia para os Assuntos Internos, a Ylva Johansson, já manifestou que está muito preocupada com esta decisão do Niger. Mas os efeitos concretos da descriminalização do tráfico de migrantes no Niger ainda não se sentiu, mas vai se sentir em breve.
Nós estamos a pensar, por exemplo, o impacto do contrabando, podemos dizer, no tráfico de seres humanos na Europa, a chegada à Europa. Em termos do próprio Níger, quando se debate com insurgências, o que isso pode também significar? Deixando de ter os acordos com a Europa, é a Força Wagner suficiente e as forças de defesa nigerinas suficientes para travarem insurgências islâmicas?
Não, não é. Tem-se demonstrado ser insuficiente. Aliás, até a própria presença francesa demonstrou ser insuficiente. A abordagem não era a mais correta. A abordagem da Força Wagner é uma abordagem bruta, sem qualquer controle, as tais balizas de que eu estava a falar há pouco. Portanto, o que, ou seja, em primeiro lugar, não é insuficiente. Em segundo lugar, com o grau de destruição que vai passar a apresentar, como se fosse suficiente, só que de facto para o público, só que de facto não é, e o Níger, aliás, tem sido alvo, houve há pouco tempo uma matança no norte do Níger, precisamente em confrontos com grupos insurgentes. E todo este caldo, aliás, o Rui explicou isto muito bem, deu todas as causas e consequências do que está em jogo. Este caldo vai adensar a instabilidade e quando se adensa a instabilidade, vai adensar também a criatividade de quem funciona nestes circuitos para entrar, para sair e para ultrapassar as dificuldades que surgem. Mas, portanto, no cômputo geral, se a situação estava mal no Sahel, na África Ocidental, neste momento ainda está pior, precisamente não só por este fator, mas depois há uma outra conjugação de fatores que parece que leva a crer que há, de facto, uma onda de golpes ou tentativas de golpes. Ainda a semana passada houve a Serra Leoa e esta semana a Guiné-Bissau. Portanto, a situação vai complicar-se e a situação está cada vez pior.
Só que queria acrescentar este ponto, que é bastante importante, que é o Niger e o Burkina acabaram de anunciar que se retiravam do G5 Sahel, que já está completamente moribundo. Mas o retirar-se do G5 Sahel tem aqui uma importância, que há uma tentativa de coesão, consolidação do projeto deles, que é a União dos Estados do Sahel, que vai ter uma abrangente de segurança muito importante, mas também uma abrangência económica, que poderá até que já é um tema e um assunto que tem sido muito debatido nos corredores, em Ouagá, em Niamey, em Bamako, que é a saída destes três países, destes países da CDAO, e criarem uma nova organização subregional. Tudo isto está em construção e aqui são passos que têm vindo a dar. A questão da segurança e a revogação desta lei tem dois lados da medalha. Um vai beneficiar vários grupos armados de oposição à junta militar e provavelmente abrir canais de diálogo, porque eles querem continuar esses grupos armados com os seus benefícios com o tráfico de migrantes, mas por outro lado vai beneficiar também organizações como o GNIM, onde está integrada a Al-Qaeda, e organizações como o Estado Islâmico, que aí eles vão beneficiar, mas não estão dispostos a negociar com as autoridades nestes países.
Pode-se dizer que isto pode ser um tiro no pé?
Pode ser um tiro no pé, depende agora dos mecanismos que vão utilizar, de controlo, e os benefícios que eles vão, os proveitos que vão tirar, tendo em conta que isto faz parte de uma guerra híbrida em que o Niger, para revogar a lei 2015, certamente que não foi uma decisão que tomou sozinha, e em Niamey dizem que houve muita influência de potências estrangeiras, dando a entender que será uma delas, será a própria Rússia.
O objetivo da Rússia é desestabilizar a Europa e utilizar todos os meios possíveis para isso. A imigração ilegal, portanto estas hordas de gente que vem da África, é de facto um desses instrumentos disruptores da Europa e, portanto, a Rússia deve estar de facto muito interessada neste caminho e nestas soluções.
E foi o método que utilizaram, precisamente com a Finlândia recentemente, empurrar uma vaga de migrantes para a Finlândia para destabilizar o país politicamente e economicamente. Aqui pode destabilizar a Europa politicamente e economicamente, tendo em conta que vai ser um aumento significativo das vagas de migrantes que já circulam para a Europa, que já chegam à Europa e, sem dúvida nenhuma, que afetam economicamente os países europeus e, politicamente, a gente tem vindo a assistir a subida, o crescimento e as vitórias eleitorais da extrema-direita em vários países europeus.
Rui Norman e Raul Braga Pires, muito obrigada e, como sempre, estamos juntos.